Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Marchetai Podcast. E essa semana a gente tem mais uma edição do Diário de Cozinha. E para me acompanhar junto com o nosso convidado aqui, tem o Matheus. Tudo bom, Matheus? Como é que você tá?
Salve, salve, galera! Tudo certo, tudo na correria aqui, mas tudo andando para frente, graças a Deus.
Tamo junto. Isso, muito bom. Então, para contar a sua história aqui hoje na edição do Diário de Cozinha, que todo o pessoal já conhece. Quem não conhece o Diário de Cozinha, a gente traz um profissional da área da gastronomia aqui para contar a sua história de carreira, sua carreira no geral, porque é sempre legal para quem tá começando e para quem já trabalha na área um pouquinho conhecer outras perspectivas, né? Sempre interessante. Então hoje a gente trouxe o Luciano Nardelli, que ele é cozinheiro de longa data, já trabalhou por vários restaurantes e hoje ele é sócio e também tá à frente da operação da Carlos Pizza. Tudo bom, Luciano?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Matheus. Tudo bem também. Obrigado pelo convite.
É isso, a gente que agradece. Então, Luciano, a gente fez um episódio há uns 3-4 episódios atrás, eu não vou lembrar direito. A gente gravou com o Ale Peiru, que trabalhou no Grupo Dom também. E aí ele mencionou seu nome no meio do episódio. Eu acabei falando com ele: ah, você tem como passar o contato do Luciano pra gente de repente gravar um episódio assim. E aí acabou que aconteceu, e é isso, por isso que a gente tá gravando aqui hoje. Então eu queria que você pudesse, no formato que a gente faz o Diários aqui, começar do começo, né? Vai ser bem explícito assim, né? De onde você começou a sua carreira, por que você se interessou por gastronomia.
Bom, minha história começa cedo. Eu, com 12, 13 anos, já me comecei a me interessar por cozinhar, né? E nessa época também, eu sou de Córdoba, e nessa época estava começando os programas de TV de gastronomia muito forte na Argentina.
Sim.
Isso começou a ser um pouco inspiração para mim. Eu assistia os programas à tarde, ia no supermercado, comprava algum produto que tinha, e voltava para casa e tentava imitar e fazer algo parecido. E pouco a pouco isso foi aumentando, e aí com 16, 17 anos, falei para meus pais, falei assim: olha, eu quero ser cozinheiro, já decidi. E teve a sorte que eles também conseguiram me bancar, porque eu morava em Córdoba e não tinha escola lá. Uhum. Hoje tem, mas na época não tinha, era muito novo, gastronomia, a escola de gastronomia estava começando, acho que era o ano 98.
Sim.
E aí fui para Buenos Aires. Em Buenos Aires fiz um curso de 2 anos, que é o que tinha lá para estudar, todas as escolas eram de 2 anos, e o que complementava esse ensino, né? Porque gastronomia, culinária, enfim, uhum, é prática, né? Não é tanta teoria. A teoria ajuda muito, mas onde você aprende no dia a dia, num restaurante, ali que você se aperfeiçoa.
Sim.
E comecei a estudar lá, fiz 2 anos e fiz estágio em vários restaurantes. Um deles, um restaurante muito legal, que chama Oviedo. E foi nesse restaurante que ele me ofereceu ir para a Espanha. E aí começou um pouco minha carreira na Europa. Então, esse foi um primeiro começo meu.
Sim, a gente vai sempre introduzindo alguns assuntos aqui, que é sempre legal a gente trazer. Então, esse começo da sua carreira ali na Argentina, o que você pode comparar do que você ouve das pessoas que tentam começar assim na cozinha aqui no Brasil com o que você viu na Argentina? Isso é bem similar, essa entrada no mercado de trabalho, as escolas oferecem esse apoio para você fazer um estágio, trabalhar no restaurante quando você está fazendo a faculdade?
Eu acho que é parecido, sabia? Claro, não posso comparar num nível assim muito crítico, porque eu não estudei no Brasil como para comparar realmente quanta diferença. Mas eu tenho trabalhado em muitos restaurantes aqui, eu tenho visto as pessoas que estavam fazendo estágio, uhum, aqui também, então um pouco lembrava de mim no começo. Eu acho que as duas escolas, tanto na Argentina, aqui, ou provavelmente fora, eles acabam talvez te vendendo uma imagem um pouco glamurosa do que é ser cozinheiro, que não é.
Sim.
Então isso acho que acaba pegando assim, e por isso também eu acho que a desistência é tão grande de pessoas quando eles saem da faculdade, 2, 3 anos, você vê que 80% desses meninos já não estão mais nessa área.
Sim,
porque
sim.
Realmente não tem... É uma área mal paga e é uma área que não tem glamour nenhum. Então, acho que isso acontece parecido. Tenho essa sensação.
Sim.
Então, daí comecei... Esse foi meu começo na Espanha, né? E daí eu cheguei lá em um restaurante... que era um restaurante hotel, muito pequeno, uma cidade na Galícia, muito pequena, acho que 3, 4 mil habitantes. E eu comecei a fazer minha carreira lá. Trabalhei 6 meses também fazendo estágio. E ele me dava um lugar para morar, na verdade. Não tinha salário lá.
Sim.
Mas também não tinha gasto, porque eu trabalhava praticamente todos os dias. E o dia de folga eu aproveitava para descansar, porque era... Eram 12 horas por dia, 14 horas por dia. Então, sim, quando você tem folga, você descansa, você não faz outra coisa. Então, assim, fazer estágios nesses restaurantes na Europa é muito intensivo.
Sim.
É diferente dos estágios que eu tenho visto na Argentina aqui, que você faz 6 horas, 8 horas. Lá é assim, lá é realmente duro e é para valer. Mas, ao mesmo tempo, é isso, é quase uma prova. Se realmente você gosta... De cozinhar e dessa vida que você vai ter nos próximos anos no restaurante,
uhum,
ele te aproxima a uma realidade. É isso que vai ser para você. Então, enfim, para mim ficou claro que era isso. E aí daí comecei a passar de restaurante em restaurante, porque assim, eu trabalhava nesse ritmo, e aí o dono do restaurante, depois de 2, 3 meses, me fala assim, bom, e agora? Para onde que você quer ir?
Sim.
E aí, bom, era... Eu quero continuar na Galícia, depois no último eu falei, agora eu quero ir para Madrid. Aí ele me... E era uma coisa assim, ele ligava, levantava o telefone, ligava, uhum, para um amigo dele que tinha um restaurante em Madrid e falava assim, olha, tem um menino aqui querendo aprender, você pode receber? Posso. E em alguns me davam lugar para morar, em Madrid não tinha lugar para morar, porque não era um hotel, então era um restaurante, e aí era tipo assim, você tem que pagar a moradia e para viver, então assim, e já na cidade grande é mais caro, né?
Sim.
Mas é isso, e esse foi meu primeiro ano. Daí voltei para a Argentina 6 meses, mas eu já tinha deixado, já de palavras, já estava tudo certo para eu voltar para a Espanha para trabalhar em El Bulli, com Ferran Adrià.
Sim.
E daí é isso, fiquei 6 meses, trabalhei, ganhei um pouco de dinheiro na Argentina e voltei para a Espanha. E esse foi meu último emprego, na verdade, meu último emprego na Argentina, foram esses 6 meses. E depois disso, da Espanha, mais um ano, Ferran, outro restaurante no sul da Espanha. Aí comecei a minha carreira aqui em São Paulo, no Figueira.
Se você puder contar pra gente de novo um pouquinho mais esse ano que você passou lá com o Ferran no El Bulli, é legal, pessoal, sempre um restaurante que não existe mais, né? Então é uma história...
Claro, claro. Na verdade, foram 3 meses com Ferran.
Ah, sim.
Eu fiquei mais um ano na Espanha, mas foram 3 meses com Ferran. E... Bom, era um restaurante muito especial, né? Porque o restaurante, ele atendia 50 pessoas no almoço e 50 pessoas no jantar.
Sim.
Depois desse ano que eu trabalhei, no próximo ano ele só ficou trabalhando à noite e ele fazia isso, 50 pessoas no jantar e acabou. Durante... Esse ano que eu trabalhei eram 2 serviços e éramos 50 na cozinha. Então, assim, era um por um.
Sim.
Né? Você tinha um cozinheiro para cada comensal. Isso, acho que eu não tinha visto. Não sei quantos restaurantes no mundo, nessa época, tinham 50 cozinheiros para 50 pessoas. Era só esse fato já era uma coisa muito fora da curva.
Sim.
E depois, claro, tudo aquele cardápio. Com toda essa técnica, com tanto detalhe, aquela cozinha incrível, toda aberta, enfim, eram, e também assim, trabalhando com pessoas que já eram grandes chefs em outras cidades.
Sim.
E que depois também se tornaram grandes chefs no mundo. Então assim, tinha o René do Noma fazendo estágio, tinha o Massimo Bottura da Osteria Francescana fazendo estágio.
Na mesma época que você estava lá?
Na mesma época.
Nossa.
E tinha o Grant Ashatz, que é do Alinha. Os três estavam fazendo estágio. O único que
uma equipe bem fraca.
Isso que eu ia falar.
Mas tinha outros 10 também que depois fizeram sucesso na Europa. Não nesse nível, porque assim estamos falando dos 3 que talvez mais fizeram sucesso depois que o Bulli fechou.
Sim.
E o único que tinha, na verdade, restaurante já conhecido era o Massimo Bottura. Ele já tinha a Osteria Francescana fazia uns anos,
sim,
mas não nesse nível. Depois o Massimo acho que chegou a ser o melhor restaurante do mundo também, três estrelas. Nessa época ele era um pouco assim, mas já tinha essa pegada de cozinha moderna dentro da Itália, que não é fácil. Mas depois ele, enfim, com o passar dos anos, ele chegou num nível muito, muito alto.
Sim.
Desculpa,
como você pode ver que o El Bulli influenciou na carreira deles do momento que você estava ali também? E na sua, no geral, também?
Bom, na minha especificamente, acho que assim, uma questão de disciplina, uma questão de assim, de fazer tudo era em um nível de, assim, tudo era igual, feito todos os dias, ou seja, o padrão dele era muito, muito alto.
Sim.
Não tinha visto, eu já tinha trabalhado em um bom restaurante, mas nunca nesse nível. Então assim, tudo era pesado, então assim, não tinha uma colher de sal, você pesava 15 gramas de sal.
Sim.
Na receita, você pesava água, a gente fazia uma receita, sei lá, por exemplo, um xarope.
Uhum.
Você pesava um litro, o clássico assim, um litro de água, um litro de açúcar. E ele, essa é uma receita que todo restaurante faz, e aí você ferve, ele tá pronta. Na verdade, ele ferve, e aí você tinha que pesar de novo, e o que perdia de água você tinha que completar. Então, isso era uma coisa assim, que era muito além do que eu já tinha ouvido falar, assim, de...
Sim. Isso
não se fazia, assim, nesse nível de rigor. Tinha um rigor muito alto. Depois eram 14, 15 horas por dia, 16 horas por dia, 5 dias por semana. Tinha muita gente que desistia, porque... Fisicamente, você tinha que estar muito preparado. Você não trabalha 16 horas por dia, nesse ritmo de pressão, 5 dias por semana, durante meses.
Sim.
Então, tinha pessoa que fazia, você via que ele um, dois meses, e depois ele fazia assim, olha, para mim tá bom, aprendi, obrigado, tenho que voltar e tchau.
Sim.
A pessoa tava assim, realmente não tinha mais fôlego. Então, isso também era uma prova. E depois, assim, você morava com as mesmas pessoas, né? Então, assim, você trabalhava 16 horas, aí a gente voltava, eles te davam 5 ou 6 casas para todas essas pessoas morarem juntas. Então, assim, eu morava com 8 pessoas.
Sim.
Em um apartamento de 4 quartos. Então, assim, você criava uma amizade muito grande com as pessoas que você acabava trabalhando e morando, e também te deixava, era uma prova, né? Porque passar 24 horas praticamente com a pessoa do lado não é fácil.
Sim.
Então, assim, era isso, acho que foi uma prova, para muitas pessoas foi uma prova, mas eu para mim foi assim, continua sendo o restaurante mais legal que eu trabalhei, onde mais aprendi, e não pela receita, porque são receitas que eu nunca mais fiz, eu saí de lá e nunca mais fiz uma receita de bullying.
Sim.
Mas eu levei comigo toda essa informação, todo esse estilo.
Filosofia.
De cozinhar e de... Sim. Ele influenciava muito com isso.
Você tem contato com algumas pessoas que você trabalhou até hoje lá?
Sim.
Que interessante.
Eu tenho falado... Eu tenho um amigo que mora em Barcelona, que eu falo uma vez por mês, e a gente estava falando agora como que tinha sido essa reapertura semana passada.
Sim.
É isso. Claro, não são muitos, mas eu encontrei o Gené 5... A ver... Eu encontrei o Gené 7 anos atrás, no México, num restaurante do Henrique Oliveira. Ele fez um festival, chamou o Gené, chamou o Alex, e eu fui com o Alex cozinha junto, a gente se encontrou, então foi muito legal de novo se reencontrar depois de 10, 15 anos que a gente tinha trabalhado junto. Máximo Bottura, eu tenho visto ele duas, três vezes que ele veio no Brasil, acabamos se encontrando.
Muito legal.
Com algumas pessoas, continuo tendo esse contato, sim.
Muito legal. Eu queria só trazer mais uma questão, né? Que a gente sempre fala, tem muita gente que tá entrando na área agora que sempre pensa, mandar currículo, né? Essas coisas assim. E pra gente ver como o começo da sua carreira também dita muito o que é o mercado da cozinha, né? É muito raro a pessoa mandar um currículo pra ser contratada, alguma coisa. É normalmente muito mais na palavra, né? A pessoa conversa, ó, liga lá e tal. Tem muito mais disso do que de se candidatar a uma vaga, alguma coisa assim, não?
No meu caso, bom, é que eu nunca... nunca mandei currículo, sempre era tipo assim, alguém ligava e falava assim, olha, tem um menino aí querendo aprender, posso ir? Pode.
Exatamente. Foi... É isso que nas outras profissões não acontece, né? É muito raro isso acontecer, da pessoa só por indicação. Né?
Sim. Mas eu acredito, ainda que seja, continua sendo, talvez, muito forte. Porque assim, eu recebo currículo de pessoas que querem vir na pizzaria, e às vezes a gente, e eu recebo muitos, de trabalhar, né? No estágio, pessoa que quer trabalhar. E eu acabo não dando muito assim. Raramente a gente chama alguém com esses currículos. Agora, quando alguém, amigo, não, meu assim, da área, fala assim: olha, tem uma pessoa que tá a fim de trabalhar com vocês, eu chamo para trabalhar, para fazer estágio, ou já contrato.
Sim.
Então, assim, no meu caso, eu me identifico muito com esse tipo de, sabe, quando alguém que você conhece, você liga e fala assim, olha, tem alguém bom querendo estar com você, eu acho que eu dou essa prioridade. Para mim funciona muito melhor que o currículo.
Perfeito.
É porque eu acho que cozinha é uma parada um pouquinho... É estranho falar, né, porque é uma profissão de todo jeito, mas é um negócio um pouquinho mais pessoal do que um trabalho em escritório, né? A pessoa, ela tem que estar ali, é o que eu ouvi falar, na cozinha ela tem que envolver muita vontade de trabalhar. Então, um currículo, geralmente, ele mostra só a vontade de você ter um emprego, não de você ter uma profissão, de você fazer um algo a mais, né? Quando a pessoa, ela vem indicada, quando a pessoa, ela vai no restaurante pessoalmente, pede para estar lá dentro, você já vê uma vontade a mais nessa pessoa que conta muito quando a gente tá falando da nossa área, né?
E você vê...
Super. E, não, e também tem uma questão que, assim, tem pessoa com currículo incrível, mas você... Você precisa também, assim, quando você trabalha em cozinha, são tantas horas, que você tem que ter, assim, a parte da convivência na cozinha é muito importante. Não se trata só de um currículo bom, você tem que saber lidar com as pessoas que estão do teu lado. Muitas vezes você acaba trabalhando com uma pessoa que ela está a 30, 40 centímetros de você, colada, assim, você está picando uma cebola, outro tá picando, sabe, tipo, tá cortando uma carne, tá todo mundo colado, grudado, as cozinhas são pequenas, são quentes, então assim, e tem gente que não sabe lidar muito bem com essa, com a pessoa tão, sabe, tão próxima, com essa convivência, e isso acaba sendo que assim, que as pessoas às vezes, tipo, meu, saindo, sai briga, sai maltrato, e isso acaba, tipo assim, não, aí você fala assim, bom, o currículo da pessoa é boa, mas se ele não tem essa parte, ela não consegue trabalhar em algumas cozinhas.
É muito mais importante o modo que a pessoa trabalha, né? Você vê a pessoa trabalhar é muito mais importante do que você ler o currículo das 2 páginas, 3 páginas, o que for.
É, eu dou muito mais importância nisso. Às vezes, assim, para mim, o currículo, sinceramente, quando a pessoa quer trabalhar comigo, eu já tenho pego, assim, já tenho trabalhado comigo pessoas que não sabiam cozinhar, que nunca passaram. E às vezes é muito legal que você ensina também do teu jeito, do teu estilo, e a pessoa gosta, se adapta, e ele repete, porque a cozinha se trata também de repetir processos todos os dias iguais. E quanto mais parecido você fizer, sempre melhor, porque você mantém sempre o mesmo padrão.
Sim.
Então, assim, é muito legal ensinar alguém que não sabe, e ele ficar com você durante muitos anos e ver ele como ele vai evoluindo e subindo de posição. Eu já tenho as 2 pessoas que são chefes da pizzaria, tenho 2. Eles começaram também, começando tipo assim, abrindo a massa.
Sim.
Passaram meses só fazendo um trabalho, abrir a massa da pizza. Depois ele vai evoluindo e passa até hoje eles estão chefiando as pizzarias.
Sim. Todo um caminho, né? Um processo que a pessoa tem que trilhar.
Sim.
Se você quiser continuar da parte que você voltou pro Brasil agora pra gente ir.
Daí voltei para o Brasil em 2001 e comecei a trabalhar no grupo no Rubaiá. E o Rubaiá era o oposto do Bully, né? Porque imagina, era 1.000 pessoas, era 1.000 pessoas por dia que a gente fazia. Mas era, na verdade, assim, o Rubaiá era, Figueira era um pouco, me trazer para a realidade, né?
Sim.
É isso que os restaurantes são. Pouco cozinheiro, éramos 50, né? Não éramos pouco, mas fazíamos 1.000 couverts. A Figueira fazia 1.000 couverts e tinha 50 pessoas.
Sim.
Trabalhava mesmo número de horas também, porque o começo foi muito, muito forte lá. Ele já abriu com muita demanda, já abriu com muita pressão das pessoas, porque se criou uma expectativa muito grande no Figueira.
Uhum.
Tinha o Francis Mamman, tinha a Paola Carosella, então eles já estavam... O Belarmino, que é o dono, ele montou um super time. E eu comecei lá como cozinheiro. E depois de 6 meses, a Paola e o Francis acabaram saindo. A Paola montou seu restaurante aqui. Francis voltou para, me parece, para a Argentina, para o Uruguai. Uhum. E em São Paulo ficamos 3 chefs. Uma pessoa que é brasileira, que ainda continua, que é o Chico, Ignacio e eu.
Sim.
E depois de um tempo, o Ignacio também foi embora e acabamos ficando 2, Chico e eu. Uhum. E durante 2 ou 3 anos, eu fiquei com ele chefiando o Figueira, também com 22 anos, acho que era 22, 23 anos. Bom, a minha sorte, que estava tipo, ainda Belarmino pai, ele vivia, depois ele chegou a falecer faz 2 anos, uhum, ou 3. E o filho, ele estava assim, na operação todos os dias. Uhum. Ele, todos os dias que o restaurante estava aberto, almoço e jantar, eles estavam lá trabalhando. E você trabalha do lado de pessoas que trabalham tanto, que sabem tanto, e que ainda compartilham isso, né? Porque eu era chefe, então era tipo reunião comigo, ele sentávamos junto, conversávamos. Isso acabou criando em mim, assim, acabei absorvendo muito do conhecimento deles.
Sim.
Depois de 2, 3 anos, eu me deu assim, eu quis falar assim, quero voltar a fazer um estágio e eu quero ir para a Itália. Eu nunca tinha ido para a Itália. Uhum. Aí nas minhas férias, que era um mês, fui 25 dias, descansei 5 e fui 25 dias para trabalhar em Itália, perto de Milano. E eu me encantei com aquela cozinha italiana, com aqueles produtos, uhum, que eu não conhecia, porque eu conhecia alguns produtos que chegavam no Brasil, na Argentina, com importação, mas aquilo foi meio ir lá na origem.
Sim.
E quando eu voltei para o Brasil, eu pedi demissão do Figueira. E eu voltei 1 ano para a Itália para fazer estágio. Ou seja, eu recomecei, depois de ter sido chefe do Figueira, com um salário legal, com uma responsabilidade legal, fiz um clique na minha cabeça, assim, que eu falei assim, olha, eu tenho 24 anos, se eu não for agora para aprender cozinha italiana, depois eu já não vou conseguir fazer isso, porque, né?
Sim.
Estágio é duro fazer estágio, você trabalha muito e você não ganha por isso. Uhum. E você fazer as tarefas que o cozinheiro não quer fazer, porque... E aí eu voltei e assim, começar de novo, começar a ralar queijo, a descascar cebola, descascar batata, a fazer molho simples, foi isso.
Uhum.
E durante 1 ano voltei a fazer isso na Itália, passei por 3 restaurantes, norte, perto de Milano, depois na Ligúria, depois em Palermo. E daí eu voltei para São Paulo, o Belarmino voltou a me chamar para abrir um restaurante, que era o Porto Cubaiá, que era um restaurante de peixes. Uhum.
Eu posso só pegar para a gente aproveitar 2 momentos ali. Quando você estava no Cubaiá, como é que foi essa experiência de você passar do momento que você estava, você era cozinheiro, que você não tinha esse cargo ainda de comandar a cozinha, para ter que comandar quase 50 pessoas num país que nem, não é a sua casa também? Como é que foi essa experiência toda com esse comando, mas essa situação?
Foi duro, né? Porque primeiro que eu cheguei, eu não abri o Figueira assim, eu não cheguei, o Figueira abriu em junho, uhum, e eu comecei a trabalhar no Cubaiá em janeiro.
Uhum.
Então, assim, de janeiro a julho, eu trabalhei no Cubaiá da Alameda Santos.
Sim.
Aquele Cubaiá era um time já formado, fazia muito tempo. Eu não falava português. E eu assumi um pouco assim, meio rápido. O Belarmino, ele falou assim, olha, o Luciano vai cuidar de uma parte do buffet. Lá tinha um buffet que funcionava muito bem. As pessoas gostavam muito daquilo, então assim, metade das pessoas do Cubaí, dos clientes, metade das pessoas comiam buffet, metade das pessoas comiam à la carte.
Uhum.
E de repente ele me deu essa responsabilidade, olha, você não vai assumir um pouco a parte fria, quente e tal. Só tinha um caminho aí quando você assume desse jeito, assim, chegando, porque fora que eu tinha 21 anos também, né? Não tinha muita, nem tinha experiência, porque tudo bem, tinha trabalhado no Google, em outro restaurante, mas não tinha prática.
Uhum.
Tinha só um pouco de teoria e, claro, trabalhado, mas assim, a prática do dia a dia do restaurante não tinha ainda. Então, assim, o único caminho meu era assim, eu tenho que trabalhar aqui mais que os outros.
Uhum.
Eu tenho que demonstrar para o outro que eu trabalho mais que eles. E foi isso, foi mergulhar na cozinha do Cubaiá durante horas, 14, 15 horas por dia, sem folga, porque fala assim, meu, não preciso folgar, sabe? Tipo, para que, nem conheço a cidade, não conheço ninguém, uhum. Vou trabalhar. E fiquei desse jeito até, eu acho que isso me fez ganhar um pouco respeito desses cozinheiros. E pouco a pouco fui criando uma amizade, pouco a pouco fui melhorando assim com eles, uhum. a vivência, aprendendo um pouco a língua, e acabei sendo, virei depois de um tempo, virei o chefe do Rubaiyat da Alameda Santos. Uhum. Então foi isso, o começo duro, não posso dizer que foi fácil para mim.
Uma experiência completamente diferente do que você já tinha vivido, né? Com certeza.
É, outro tipo de cozinha, outro tipo de, vamos dizer, de organização, né? Eu vinha de... a gente trabalhava só trabalhava com chef, eram todos formados. Sim. Eram todos chef que tinham passado... A maioria dos outros restaurantes que eu trabalhei depois do Bully também eram cozinheiros que já tinham trabalhado na França, tinham trabalhado nos Estados Unidos. Então, assim, você estava com um grupo seleto, assim, de pessoas com experiência, com currículo, e aqui foi, não, aqui eram pessoas muito mais simples, que eles tinham começado lá fazia 20 anos e eles continuavam lá aqui na cozinha, então não tinham visto outra coisa, faziam aquilo muito bem, uhum. mas era isso, era, e sem falar a língua também, né, que isso foi também difícil. Então, mas assim, acho que isso me fez crescer muito mais, eu acho que 6 meses, e depois no Figueira foi o assim um determinante no meu estilo, no meu crescimento, e em como depois eu soube lidar com as pessoas que trabalham hoje comigo também. Sim. Aí voltei para São Paulo, fui a ideia era abrir o Porto Rubaiyat, e eu tinha voltado porque a ideia era abrir um restaurante pequeno, mas o Porto acabou virando um restaurante muito grande, e aí já me desinteressei, não queria isso para mim. Daí falei assim, olha, eu vou abrir um restaurante na Argentina. Uhum. Eu peguei minhas coisas, fui embora. E cheguei na Argentina, fiquei 6 meses na minha cidade e eu não me adaptei. Eu já tive a sensação que eu já não pertencia mais lá.
Sim.
Foram 5 ou 6 anos que eu tinha saído para falar assim, olha, já não... Assim, já, meus amigos já não estão mais aqui. O restaurante tem outra uma limitação maior, uma cidade do interior, a gente tinha uma economia muito mais menor que aqui e tal, e também assim, voltar a ficar perto da família foi uma coisa assim, difícil para mim, desse contato de, eu tinha me afastado muito, né? Uhum. Decidi, fiz minha mala e fui embora, morei em Madrid com minha mulher.
Uhum.
E ficamos 2 anos lá em Madrid, chefeando lá o restaurante e ela trabalhando no escritório de arquitetura.
Sim.
Então foram 2 anos muito legais.
Luciana, você falou aí da sua esposa. Aproveita também para contar um pouquinho para os nossos ouvintes como é que é você, porque a gente sabe que a vida da cozinha é muito complicada, os horários, a carga. Sim. Como é que você consegue conciliar um casamento, como é que você consegue explicar para ela todas as necessidades que você precisa de mudança, como é que foi o casamento na sua vida, quanto isso te ajudou, quanto ela te apoiou também, fala um pouquinho disso daí para a gente.
Tá bom. Eu comecei a namorar com ela. Já me conheceu desse jeito também, né? Eu acho que isso, quando você está com essa pessoa que fala assim, ok, o horário dele, sim, eu trabalhava das 9 da manhã, meu ritmo, né? Uhum. E à tarde eu descansava 2 horinhas, 3 horinhas, mas meu ritmo era esse. E eu tinha uma folga por semana, às vezes a folga era uma terça-feira, ou seja, se é para sair, se é para planejar alguma coisa, era uma terça. Então, assim, nunca teve final de semana, isso, pelo menos. Não teve final de semana, nunca soube que era folgado sábado e domingo.
Sim.
A pessoa já te conhece assim, já meio compra esse pacote, fala assim, ok, é isso que vai ser, e se for casar, é isso que vai ser, porque eu não vou mudar de profissão, não vai ser essa, e eu só tinha talvez uma aí na frente, fala assim, ok, isso pode mudar talvez o dia que eu abrir um negócio, aí talvez uhum. eu consiga organizar um pouco melhor meus horários. Assim, vida de cozinheiro é essa. É almoço e jantar, sem final de semana, sem feriados. as férias, às vezes eu saía de férias, me chamavam porque precisava, porque um adoeceu e voltava. Então, assim, você se planejava para ficar 15, 20 dias fora, tinha que voltar depois de 10 dias. Mas sempre funcionou. O casamento continuamos juntos, temos dois filhos. Bom, enfim, você vai se adaptando, né? A pessoa vai se adaptando um pouco à tua a vida que você a outro leva, né?
Perfeito.
Que é a parada de Madrid. E daí de Madrid falei assim: eu quero voltar para São Paulo e abrir um restaurante em São Paulo. Uhum. Voltamos para São Paulo em 2008. Uhum. E em 2008 comecei a procurar ponto. Eu fazia os cardápios, assim, escrevia a noite em casa, os cardápios. Eu tinha começado a história de que ia ser o cardápio em Madrid. E cheguei em 2008 aqui em São Paulo, a procurar ponto. E não conseguia, não conseguia procurar o ponto ideal, achava um, não gostava, achava outro também, tipo, botava defeito e tal. E daí, nessa procura, eu fui lá conversar com o Alex Atala, eu tinha uma amizade com ele já desde que estava trabalhando no Figueira. E aí fui falar, contar para ele, falei, olha, voltei para São Paulo, estou a fim de abrir um restaurante. E ele falou assim, olha, por que você não vem trabalhar comigo? Ele tinha acabado de inaugurar o Abidito.
Sim.
Eu estou precisando de gente. E você trabalha comigo e tal. Eu falei, olha, no Dalva eu não quero trabalhar, porque eu acabo de voltar de uma operação grande como o Rubaiá, e eu quero, assim, sinceramente, eu quero voltar para um restaurante menor, tá? Ele falou assim, tá bom, fica comigo no Dom, e enquanto isso você continua procurando o teu ponto, e quando você achar, você vai. Comecei a trabalhar no Dom, e depois de um mês ele me deixou como subchefe lá, era o Giovanni o chefe, eu era o subchefe do Giovanni. Então, assim, ele já me deu muita responsabilidade já de um mês depois. Uhum. Acabei ficando 4 anos trabalhando com o Alex no Dom. O ponto demorou muito, né? Eu dei uma desencanada depois, não estava claro para mim, porque falava assim, olha, quando você, assim, você tem um... Eu não tinha muito recurso. Eu só tinha um dinheiro para abrir o restaurante, mas, assim, tinha que dar certo.
Sim.
Quando você tem isso, você só tem um tiro, na verdade. Então, assim, ou dá certo, ou você quebra e volta para... E durante muitos anos vai ter que voltar a trabalhar para alguém, para voltar a juntar um dinheiro, para voltar a tentar. Então, assim, eu não tinha isso de, bom, se der errado, eu recomeço.
Sim.
Ou procuro outro ponto, monto outro negócio. Então, assim, eu tinha um medo muito grande de dar errado, uhum. Eu tinha um medo muito grande de gastar mais do que eu podia... Né? Eu tinha muitos amigos que abriam restaurante e falavam assim, olha, cara, era para abrir com 500 mil reais, acabei gastando 1 milhão, porque a obra, enfim, sempre acaba estourando. E falava assim, eu não tenho, tipo, para estourar o orçamento o dobro.
Sim.
Então, isso me travou muito. Isso me deixou muito travado durante muito tempo. E em 2013, o Alex, ele ficou sócio com o Facundo Guerra, no Bar Riviera. E aí ele me falou assim, olha, gostaria que você fosse o chefe do Bar Riviera.
Sim.
E daí foi legal também, porque foi de novo mais uma inauguração. O Ribeiro abriu com fila de pessoas, tinha muita expectativa. Era o Facundo, era o Alex junto em um negócio, tipo, num negócio que já tinha uma história incrível.
Sim.
E eu era o chefe de lá, então, assim, para mim foi muito legal formar time, ensinar essas pessoas como que eu queria que os pratos saíssem da cozinha. E fiquei quase um ano e meio, dois, no Riviera, até que surgiu a pizzaria, né? Então eu vou te contar um pouquinho como surge a Carlos.
Sim.
A pizzeria, somos 4 sócios. E um deles é o Carlos Verna, que é o arquiteto, que ele procurou, achou esse ponto. Ele estava lá na vila, passou na vila, e onde nasceu a pizzeria, lá na Rua Harmonia, ele passou, era uma casinha que, assim, não tem nada a ver com que... o negócio hoje.
Sim.
E ele fez uma reforma de 1 ano sem saber muito bem o que ele ia fazer lá. Ele começou a reformar, ele pegou ponto duro, demorou 1 ano para pensar o que ia fazer. Depois, no outro ano, fazia o quê? Vou fazer um mixto de restaurante e pizzeria, começou a obra. E quando ficou pronta, ele tinha gastado pouco, tinha ficado linda. E eu falei assim, olha, ele já tinha me chamado mais para ser sócio. Eu falei que não, porque eu estava no Riviera. E aí ele falou assim... Aí eu que ofereci, falei assim, você quer sócio? E foi bem assim, bem no momento certo, de ele precisava de alguém também, aí tinha o Arthur, tinha o Rodolfo, e entre os quatro construímos a sociedade e entramos na pizzaria. Sim. Só que aí eu falei assim, eu quero ser a pessoa do dia a dia, quem toque o negócio. Uhum. Então eu pedi demissão do Riviera, fui e comecei na Carlos em 2015. E eu não sabia nada de pizza, essa é a verdade, porque eu nunca tinha trabalhado na pizzaria. Mas eu acho que assim, toda a minha bagagem foi fundamental, né, na hora de... Porque, em definitiva, eu entrei num negócio de gastronomia, que é o que eu sempre fiz na vida, sempre trabalhei com isso. O produto era diferente, mas o resto é igual. As pessoas, lidar com as pessoas é igual numa pizzaria que num restaurante. Uhum. O público, o cliente, o trato que você tem é igual. Então, assim, eu tinha aprendido muito nesses anos com Rubaiá, com Dom, com Riviera. Então, toda essa experiência eu coloquei lá na Carlos.
Sim.
Eu acho que foi isso que foi o que, enfim, conseguimos os resultados bons. Primeiro pela dedicação também, mergulhei no negócio, assim, 14, 15 horas por dia, todo dia, eu abria o restaurante e eu fechava o restaurante junto com caixa. Uhum. Eu fazia produção e à noite eu me trocava e eu ia para o salão também, porque eu queria ouvir os clientes se tinham gostado, que tínhamos que melhorar. E foi isso, isso fez uma grande diferença, porque cozinheiro, geralmente, ele não vai para o salão e fica na cozinha cozinhando e fazendo aquilo que sabe, mas assim, quando você monta um negócio, você já não é mais o cozinheiro, você é o empresário.
Sim. Tem outras preocupações.
Para, né, que aquilo... Claro, para que aquilo dê certo, você tem que... Assim, você tem que comandar o salão, a cozinha e o administrativo. Sim. Que esses são os pilares do negócio. Então eu me transformei, acabei me transformando com a pizzeria, acabei me transformando em empresário. Uhum. Continuo na cozinha, continuo cuidando da produção, eu chego todo dia de manhã, eu abro a geladeira, entro na câmera fria, eu cuido, eu faço os pedidos da 70% dos produtos que a gente usa na pizzaria junto com a pessoa de compra, mas eu tô muito envolvido em tudo o processo. E também acabo cuidando muito dos clientes, eu continuo muito atento depois de 5 anos, assim, da opinião das pessoas. Tem muita gente que ainda chega e fala assim, olha, eu acho que vocês deveriam mudar isso aqui. Uhum. Lógico, a gente tem um filtro, né? Porque tem gente que às vezes quer mudar coisa que você fala assim, bom, primeiro que não dá para mudar, e segundo que eu acredito que não, porque assim, já chegou a pessoa e fala assim, olha, eu acho que aqui, quando a gente abriu os jardins, a pessoa fala assim, olha, eu acho que vocês deveriam ter toalha na mesa. E a gente não tem toalha na mesa, porque eu não acredito que a gente precise ter toalha na mesa na pizzaria. Primeiro também porque você acaba criando todo um gasto que a gente fala assim, meu, você tem que ter a toalha, tem que mandar na lavanderia, isso não é... A gente não tem toalha. Isso a gente nunca vai ter. Agora, tem outras coisas que a pessoa te dá um toque e você fala assim, meu, faz sentido, vamos fazer isso.
Sim.
E para a pessoa que já vira teu cliente, também é muito legal quando você dá ouvido, né, a essas sugestões.
Como foi você pegar toda essa experiência de El Bulli, Dom, Rubaiá, tantos lugares, e colocar esse esforço, entre aspas, gastronômico dentro de um alimento que é mais humilde, entre aspas, novamente, como é a pizza? Uma coisa que... Como é que vem essa experiência de cozinha de produto, de... Pra você contar um pouquinho pra gente.
Na verdade, assim, a gente, eu acabo dando o mesmo cuidado no que a gente faz, que é na pizza, que quando a gente trabalhava em restaurante quando você tinha produtos sofisticados, porque realmente a pizza é um produto simples, mas quando você acaba trabalhando ela de um jeito, talvez... assim, o nosso molho de tomate, por exemplo, é feito no forno a lenha com tomate fresco. Isso envolve que você tem que estar muito atento na qualidade do tomate, no ponto de maturação do tomate e na temperatura do forno. É muito diferente você fazer um molho desse jeito, que você simplesmente você compra uma lata de tomate, coloca na panela, foguinho baixo, e em 2 horas ele está pronto. Então, assim, isso envolve a técnica, envolve você ter consciência do produto que você tá comprando, conhecer o recipiente que você vai usar, na temperatura, quanto tempo vai demorar. Então, assim, também é difícil fazer um bom molho de tomate desse jeito. A nossa massa é feita assim, 2 dias antes. Você faz hoje para usar daqui a 2 dias. E a massa tem uma coisa assim, muito difícil, que é a fermentação dela. Então, assim, todos os dias, geralmente todos os dias muda o tempo de fermentação. Então, isso é uma coisa que, assim, às vezes eu fico louco, porque se a temperatura está mais baixa, se a umidade no ar está diferente, se choveu, a massa cresce e ela fica de um jeito. Se está seco como agora, a gente precisa ficar hidratando um pouco mais. Se está frio, ela cresce devagar. Se está quente, cresce muito rápido. É isso assim, isso leva um cuidado que você todo dia dedica um tempo, eu e os cozinheiros lá, só olhando e focando nisso. E depois tem outras coisas que assim, que a gente tenta fazer sempre o melhor possível. Então assim, a gente produz muita coisa. Eu tento comprar o mínimo de produtos prontos para eu fazer o máximo de produtos. Então, faz um tempo atrás começamos com uma pizza vegana. E bom, eu não, sinceramente, eu não conhecia muitos produtos que tinham para complementar. Aí sabia que tinha um queijo de castanha caju. Comprei todos os queijos de castanha caju que tinha no mercado. Eu não gostei deles. E daí falei, bom, vamos fazer a gente um queijo de castanha caju. Então assim, a gente, aí você precisa também, de novo, como que a gente faz esse queijo, como que a gente vai usar na pizza, em que temperatura que a gente vai colocar ele. Então, acho que assim, tudo isso também é parecido com os processos que a gente fazia em outro restaurante sofisticado na hora de criar um prato.
Então, o que eu queria perguntar é que a gente tem um mercado que, por exemplo, eu não tenho certeza dessa informação, mas pizza, acho que a cidade de São Paulo é uma das que mais consome no mundo, né? Então, como você vê o mercado de pizza? Porque tem várias camadas, tem a pizzaria de bairro, tem a pizzaria. Como você se vê nesse mercado nesse momento? Tem aquela pizzaria de bairro que vende as pizzas tradicionais, portuguesa, blá blá blá.
Sim.
Queria como você vê nesse mercado?
Eu acho que a gente, sei, eu acho que tem isso, tem o que você falou, tem várias categorias, tem diferentes mercados. A gente é um nicho, né, na verdade. Eu faço pizzas individuais, que não é uma coisa normal, não é comum. A maioria das pizzarias fazem pizza grande. A gente faz muitas das nossas pizzas finalizadas, quase no metade da finalização das nossas pizzas são fora do forno. Então assim, ela sai, ela leva, sei lá, leva rúcula, leva presunto cru, leva raspinha de limão. A outra leva ricota e castanha, leva manjericão e leva também outra finalização. Então, assim, isso nas pizzerias não é uma coisa. A pizza entra no forno, sai, tá pronta, corta e foi, certo? Então a gente acho que deu essa esse um pouco foi nosso selo assim, ok? O que que Carlos vai fazer diferente também para se destacar? E eu acho que assim, eu gosto muito também da pizza do bairro, porque também assim, é uma pizza, quando eu estou em grande grupo com mais pessoas, a gente acaba pedindo uma pizza de lá, do lado, que tem uma pizza tradicional, com sabores mais clássicos. Eu acho que assim, aquilo funciona muito bem, e quando você quer, de repente, ir em um restaurante e que o produto seja pizza, aí a gente entra um pouco com essa cara. Eu me vejo muito mais como um restaurante que como uma pizzaria.
Compreendo. O que?
Porque, sei lá, a Carlos tem, a gente tem um bar que tem drinks muito legais, a gente tem uma carta de vinho também, com vinhos naturais, com vinho assim, com uma pegada muito vinho orgânico. A gente tem várias entradas que não são a cara das pizzerias, talvez tradicionais, e sobremesa também, que você poderia comer num restaurante. Então assim, eu acho que a gente acabou dando uma cara de restaurante na nossa pizzaria.
Você tem muito do momento que você passou, daquele ano que você passou na Itália, da pizza que faz hoje, ou não? As referências são outras.
Não, sabe que as referências são outras, porque eu não trabalhei em pizzaria na
Sim.
Itália.
Apesar de você
Eu
trabalhar na
fui para
Itália,
lá.
não trabalhei lá.
É que eu sempre fui trabalhar em restaurante, eu só queria trabalhar em restaurante. Na Itália teve assim, na Espanha só tinha trabalhado no restaurante bacanas, uhum. estrelados. E na Itália foi assim, ao contrário. Eu falei, não, eu quero trabalhar em restaurante simples. Uhum. Restaurante que fazem comida de verdade, clássica, italiana, sem refinamento. É, essa foi minha busca na Itália. Eu cheguei a trabalhar em restaurante onde era o marido, eram três, era o casal e o filho. O filho cuidava dos vinhos, a mãe cuidava do salão e o pai cuidava da cozinha. Sim. E eu era o único ajudante. Esse era o time, quatro pessoas. Então, assim, era isso que eu queria, foi isso que eu fui aprender. Na Itália, passei, fui em Nápoles comer pizza, mas assim, não foi nada assim, uma experiência igual. Eu depois não voltei, talvez agora que tenho pizzaria, eu preciso voltar para Nápoles. Dois anos atrás, a gente foi para Nova York e também um pouco de para ver como era o cenário de pizzarias lá. É, alguma pizzaria com um pouco com o que com parecido com o nosso formato, outras não. É, eu acho que assim, acabo pegando um pouco não tenho um lugar de inspiração, eu acabo pegando assim um pouco do que aprendi na Itália, ou aquele cuidado com aqueles produtos, mas também ao mesmo tempo de restaurante que eu trabalhei na Espanha, lembranças que eu trago da Argentina, outros lugares aqui em São Paulo. Então assim, e o aprendizado constante, a gente vai mudando constantemente, porque o cardápio que a gente montou 5 anos atrás, algumas coisas se mantiveram e outras foram evoluindo. Outras você fala assim, olha, quer saber, aquilo que eu achava que era incrível naquele momento, já não é mais, tem que fazer algo melhor. Agora tem outros produtos, tem outra demanda, o mercado vai mudando e você tem que ir se adaptando e ficando de olho no que as pessoas querem. Então, por exemplo, essa pizza vegana, quando a gente abriu, não se falava muito de veganismo nesse momento. Tava começando. 2, 3 anos depois, ficou um movimento muito forte. Então, assim, muita gente vinha na pizzaria e fala assim, mas você não tem pizza vegana? Tipo, como assim?
Sim.
Entendeu? Então, assim, fala assim, meu, agora vamos focar e vamos fazer para que essas pessoas que pedem esse produto saiam daqui felizes. Sim. Então, eu fiz essa ricota de castanha, fiz novos preparos para essa pizza e hoje virou uma das pizzas também, talvez com mais sucesso da pizzaria. Então é isso, é você estar atento que o mercado muda e se você acerta, o negócio vai bem.
A minha última questão nesse momento é a gente falar de produto, porque quando você fala de fazer uma pizza na Itália, não necessariamente vai ser a mesma pizza que a gente vai fazer aqui, até porque o produto é diferente, a região é diferente.
Claro.
Como é que você faz para alcançar Sim. esses produtos, para você fazer a melhor pizza possível da Carlos em São Paulo?
Acho que assim, começa comprando o melhor produto possível. Então isso já faz uma grande diferença. A gente, acho que não, em qualquer restaurante, esse sempre vai ser a base.
Sim.
Você ter o melhor produto para você fazer um prato. Então assim, a gente compra o melhor presunto, tenta comprar a melhor farinha, e depois assim, não é só comprar o produto, porque assim, você compra um presunto cru incrível. Se você não souber fatiar direito, aquilo lá não vai ser bom. Ou seja, é tão sutil que se você fatiar numa máquina que de repente ela não está muito bem amolada, ou o presunto ele não estava em uma temperatura boa, firme, para cortar perfeito, você perde o resultado. Então assim, tudo tem que ser assim, coerente. E depois é isso, o cuidado. Então assim, eu vejo assim, muitas pizzerias talvez não tenham por trás um dos donos que tenha sido chefe, tenha sido cozinheiro, é só empresário, né? Em São Paulo, Brasil sobretudo, assim, tem uma diferença talvez com a Europa. Muitos restaurantes, muita pizzaria, tudo são montadas por empresários. Sim. Eu tenho essa sensação, não tudo, né? Porque você tem grandes chefes com seus negócios, mas muitos são por empresários. Então assim, esse olhar assim tão fino, tão de você de abrir a geladeira e falar assim, olha, vamos fazer menos disso, vamos fazer mais aquilo, vamos mudar a receita, vamos hidratar mais a massa, esses lugares talvez não tenham isso. E isso eu acho que faz uma grande diferença aqui. Então eu continuo envolvido, sou empresário, estou no escritório, olho números, tudo, mas assim, metade do meu dia eu estou na cozinha, estou olhando isso.
Eu queria então que pra gente tentar buscar um encerramento. Matheus, tem alguma pergunta a fazer? Eu queria só mais uma aqui que não tem nada a ver com o que a gente estava falando até agora, mas...
Não, acho que ele já as dúvidas que eu tinha, o Luciano já foi, ele foi bem eloquente, né? Já foi matando todas as dúvidas que eu tinha aqui antes da gente começar. Não tem muito mais o que falar, não. Acho que a gente só ia acabar repetindo o que ele já falou.
Bom, então eu vou pedir para você duas coisas. A primeira é contar algumas histórias, alguma coisa que você viveu.
Aliás, espera aí. Eu tenho só uma perguntinha aqui, que é uma pergunta um pouquinho mais técnica, não é bem sobre
vai lá.
Um pouquinho mais técnica sobre a pizza. Luciano, para você, qual que é o ingrediente mais importante da massa da pizza, para você?
A farinha de qualidade. Porque a farinha acaba representando, sei lá, 60-70% do teu produto, né? Então, assim, você tem que trabalhar, lógico, com uma água também boa, filtrada, boa, com temperatura, mas assim, a farinha é tudo, né?
Então, vou partir para minhas duas últimas. A primeira é você contar pra gente algumas histórias que aconteceram com você, que o pessoal vai gostar de ouvir aí, de você dividir com a gente. Que aconteceram com você nesses quase 20 anos aí de carreira, mais ou menos, pelo que eu calculei.
É isso, né? Comecei com 20, tô com 41. Não, na verdade, sim, que me lembra agora rápido, são duas histórias dentro da Calos, né? Que eu às vezes conto, acho engraçado. Temos um cliente, a gente assim, optou por não fazer pizzas talvez tão paulistanas, né? Então assim, temos uma pegada ainda, temos um DNA aí, italiano. Então a gente não faz pizza com catupiry, a gente não faz outros sabores assim tão tradicionais. E daí tem um cliente, ele...
Já, só um minuto aqui, já me ganhou. Só por falar que não faz pizza com catupiry, já tem meu voto de qualidade.
Se alguém ligar na Carlos aí pedindo uma borda recheada de catupiry, vocês fazem?
Então, a gente não tem pizza doce, tem muita gente que ainda... Por isso eu te falo, tem a gente fica atento com o que as pessoas gostam ou querem, mas a gente, algumas coisas você não abre mão. Então, assim, pizza doce, por exemplo, tem muita gente que pede. E eu falei assim, gente, a gente tem 6-7 sobremesas que são, né, super legais. Não precisa ter pizza doce também. Então, isso é uma coisa que sempre vai acontecer e vai continuar pedindo. Pizza catupiry é a segunda. Tem gente que pede, a gente não tem catupiry. Aí tem... Já faz um tempo, né? Tem um cliente que ele vem uma vez por semana e ele traz o catupiry dele no bolso.
Ele traz o catupiry dele no
genial. E aí, claro, ele fala assim, olha, na verdade não é para ele, é para a filha. Ele fala assim, olha, se vocês não fizerem, a família inteira não consegue mais vir aqui, tem que ir em outra pizzeria. E também, assim, para mim não é... Eu não sou contra, porque assim, também não vou fazer. Eu não vou ter catupiry, mas se ele traz, para mim tudo bem. Se ele quiser, então ele vai lá, deixa na cozinha, os meninos colocam na hora e sai catupiry, a pizza vai para ele, todo mundo feliz, e depois ele vai embora e leva o catupiry de volta.
Muito bom.
Isso eu descobri depois de um tempo e falei, bom, tudo bem, gente. Acho legal também... A pessoa trazer a família.
O importante é ela sair feliz, no final das contas.
Claro, porque eu acho que assim, restaurante não é só. Você não vai no restaurante só pra você almoçar, jantar, assim. Não é só isso. Sim. Você vai no restaurante também para ter 2-3 horas de diversão. Você quer esquecer que outro dia foi ruim, ou você quer lá encontrar amigo e falar de outros assuntos. Então, assim, quando você está em um ambiente legal, a comida é boa e o serviço é boa, e ainda você se divertiu, aquilo lá é tipo... Aquilo lá é o momento mais legal. Sim. Que você pode oferecer para alguém. Agora, se você vai num restaurante e aí te falam que não pode isso, não pode aquilo, não mistura, então assim, eu acho um pouco assim, que você acaba...
Diminuindo a experiência, né?
Deixando... Na verdade, porque pode ser que a comida seja incrível, mas quando você fala assim, olha, não, a cozinha... E eu já trabalhei em restaurante, assim, que o cliente fala assim, olha, eu não como tal erva. Você pode tirar? E aí fala assim, olha, não, porque esse prato fica bom com essa erva. E aí o cliente, beleza, aí acaba ele escolhendo outro prato. E eu falo assim, meu, mas é tão fácil tirar a erva, sabe? Não tava já na receita, era só não colocar. que custa, tipo, eu deixar a pessoa feliz, sabe, com isso. Isso era uma coisa que, bom, Mas assim, tudo bem, também tem que respeitar que de repente aquela pessoa já pensou naquela receita desse jeito. E aqui na Cala, se é uma coisa assim, a gente, eu falo assim, gente, deixa a pessoa feliz. Quer tirar vinho, tira. Quer fazer daquele jeito, tira. Quer deixar trazer o catupiry, deixa. Assim, tem que ser isso, me parece, né? Esse é um pouco a minha
Eu
visão,
tô
né?
de acordo com você, sinceramente. Acho que faz muito mais sentido, né? Você agradar o cliente, no final das contas, estando dentro do possível, né?
Claro, é muito
Sim.
simples. É assim, eu sou a mais pouquinho, sabe? Não vai te mudar, não vai te atrapalhar tanto. E a pessoa sai, ele volta, ele traz seus amigos, ele traz a família na próxima vez. Eu gosto disso.
Então, a minha última questão aqui pra gente tentar buscar uma conclusão é que a gente sempre, quando vem aqui contar um diário, alguma coisa assim, a gente sempre pede pro pessoal, pra quem vem, deixar uma dica ou alguma ideia pra quem tá começando, pra quem já trabalha na área, que o que você daria pra você, pra pessoa poder ser bem-sucedida, fazer o que gosta, ou, sei lá, ganhar mais dinheiro, se é o objetivo da pessoa. Então, eu vou te falar o que é unânime sempre, a pessoa é. Trabalhar, ser humilde, isso é sempre unânime, né? Nas questões aí, nas respostas.
Eu acho que tem um fator sorte.
Isso é novo, essa sorte é novo.
Eu acho que assim, tem sorte. Sorte também, assim, a sorte não vem sozinha. Você tem que trabalhar muito, né, para ter essa sorte. Então assim, primeiro eu vou te contar só de novo por que que eu acho que a Carlos deu certo. É um pouco a minha experiência. Primeiro porque eu acho que a gente tem um time de sócios que um complementa o outro. Então, assim, eu não sabia nada administrativo, eles sabiam, eles me ensinaram. Entendeu? Então, assim, outro tinha experiência, o Carlos, além de ser arquiteto, ele já tinha uma pizzaria fazia muito tempo. Ele tinha tudo um know-how, uma informação na cabeça dele de 20 anos que eu não tinha. Então, assim, ele fazia, olha, isso dá certo, aquilo dá errado. Isso é precioso quando você monta um negócio, você errar o menos possível. Então, assim, no meu caso foi assim, o time de sócio que somos foi fundamental para a gente ter dado certo. Então, assim, uma sorte, eu falo assim, minha sorte foi ter talvez achado essa pessoa no caminho, né? Então, e depois assim, eu acho que o produto também ajuda, porque poderíamos ter montado o mesmo time de sócios um negócio que talvez... Assim, de repente eu montava um negócio que eu gosto muito de a comida que eu aprendi fazer lá no sul da Itália e tal. E de repente, meu, aquilo
Não era para o
lá
mercado, né?
legal, mas não era para São Paulo nesse momento e poderia não ter funcionado e eu fechar o meu negócio um ano depois. Então, assim, de repente, bom, também teve sorte em que eu escolhi fazer pizza. Porque o mercado gosta disso, as pessoas gostam disso e a gente fez bem feito. Então, assim, e aí ainda teve esse reconhecimento. Então, acho que assim, tem esse fator, para o meu ponto de vista. E depois, lógico, mas para isso, de novo, você tem que trabalhar muito, porque não adianta. Se você não fizer, se não, você não se dedicar 14, 15 horas por dia ao teu negócio, ele não vai também funcionar só porque você escolhe o produto e o sócio certo, né?
Luciano, eu vou perguntar a última coisa que a gente sempre pergunta para quem vem aqui, o pessoal já conhece a pergunta, é a pergunta da última refeição. Então, numa situação hipotética aqui, se você tivesse que fazer a sua última refeição na sua vida no plano terrestre, aqui, qual seria a sua última refeição, Luciano?
Cara, eu acho que eu comi um churrasco. Mas assim, sabe, tipo, bem, bem estilo argentino, que começa lá, a gente faz com lenha. Então, assim, o churrasco lá começa às 10 da manhã. Começa acendendo fogo com lenha. Só até virar brasa, é quase meio-dia, né? Tipo, a gente vai. Demora 1 hora e meia. E aí você começa, tipo, umas 11, 11h30, você começa a usar, tipo, com o que a gente chama picada, que na verdade é tipo assim. Você coloca um queijinho, um salame, já abre um vinho. E aquilo lá acaba tipo umas 2, 3 da tarde. Então, assim, são umas 5 horas, né? Aquele ritual de comer um assado, né? Em Argentina. Então, acho que esse seria meu último
Muito
desejo.
bom. Bom, a gente já teve cada tipo de resposta aqui das suas, mas dá mais coesas aqui. Então, já teve.
Bem sincero,
É,
bem
eu gostei,
sincero.
muito bom.
Apareceu bem sincero esse daí.
Bom, então, queria te
Tô vendo que isso daí é uma coisa de argentino, né? Porque o Ale respondeu empanada, né? Ele
é,
mandou um
bem,
churrasco, então você tá vendo, os argentinos, eles são os mais raiz,
bem bairrista,
né, cara? Realmente, né? Não tem essa de ficar inventando, não. Eu quero o meu churrascão, quero a minha empanada, e é isso aí. Ótimo.
Perfeito. E não é só... Mas, assim, não é pela carne, porque hoje você já come carnes incríveis em muitos outros países. Não é que a gente... Eu acho que esse negócio de a melhor carne do mundo, isso aí já não existe mais faz tempo. A gente tem uma boa, qualidade de carne e tal, mas eu acho que assim, essa cerimônia de você se reunir antes, de você acender o fogo e o fogo ver tipo, meu, como ele vai virando essa brasa, né? Porque aqui no Brasil a gente acaba usando muito carvão, né? Não tem cultura de lenha. Então aqui é meio rápido o negócio, né? Assim, pode se esticar, mas aqui você acende, já meio que bota as carnes rápido. Lá, meu, a pessoa entra com uma costela, sua costela demora uma hora e meia pra ficar pronta.
É tudo.
Então tem uma coisa, tem uma
Vai cerimônia. Muito além da comida, com certeza.
Claro, sim, claro, claro.
E cara, a gente tem que fazer logo um cast sobre churrasco, viu, cara?
Então, eu não posso hora, fazer cara. Esse. Eu vou deixar na mão de posso vocês ser? Aí que eu não sou.
Ah, é, você não tá
eu
comendo.
Sou vegetariano.
Né? Caramba. Então... Traído,
ah, tá traído. Tem que vir comer nossa pizza.
Aí, verdade, ó, então. Com certeza. Mas então. Vamos fazer, só que você apresenta e eu me ausento aqui, então. Bom, então, queria te agradecer, Luciano, por ter conversado com a gente aqui hoje, por ter dividido a sua história, é sempre muito legal, o pessoal sempre gosta muito de ouvir. Então, queria que você deixasse sua conclusão aqui, se tiver alguma coisa pra falar, quiser fazer alguma propaganda da Carlos, alguma coisa que você queira dizer. Tá aí, tá aberto.
Não, eu acho que... Espero que a gente consiga... Né, a gente tem um momento super crítico, né? Eu fico muito triste de todo dia ler restaurantes que marcaram história, né, aqui na cidade, que eles não vão conseguir mais voltar. Então, assim, espero que a gente consiga se recuperar logo e que os restaurantes que fecharam consigam reabrir também mais para frente e a gente voltar até, porque São Paulo... eu acho que é isso, é uma capital incrível de restaurantes muito variados, com grandes chefs por trás, então acho que isso acaba tornando a cidade tão interessante, né? Perfeito. Então espero que podamos superar isso aí rápido.
Matheus, quer dar mais alguma palavrinha, alguma conclusão, quer dar um tchau aí?
Só dar um tchau pra galera, agradecer muito, Luciano, pela participação aqui hoje, foi muito, muito bacana. E é isso daí, né? Esperar que essa pandemia passe logo aí também, pra poder logo em São Paulo comer a pizza de vocês, que eu, cara, vou ver as fotos aqui no Instagram e, puta, fiquei babando. Lindas, deu muita vontade mesmo. E é isso.
Então é isso.
Tá bom, eu espero vocês aqui.
Então é isso aí, agradecer a todo mundo que ouviu. Mais uma semana tá aqui com a gente agradece. Espero que vocês estejam bem nessa situação, dentro do possível, logicamente. Pedir para vocês seguirem o Marcelo nas redes sociais, seguirem também a Carlos, seguirem o Matheus, seguirem todo mundo. A gente no Spotify, tá no Instagram, tá no Twitter, tá em todo quanto é lugar. Então faça esse favor. Um abraço, até semana que vem e tchau. Vocês deem o tchau de vocês aí, por favor, também.
Falou, falou, galera. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Tchau, tchau. Um
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.